Bom dia. Neste Dia das Comunicações Sociais, Dom Nuno Brás, Bispo do Funchal e Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, é o convidado da Renascença e da Agência Eclésia. Seu Bispo, muito bom dia e muito obrigado.
Bom dia para todos.
Como é habitual, acompanha-me na condução desta entrevista Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Bom dia também para ti, Otávio.
Olá, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia ao nosso convidado, o Sr. Dom Nuno.
Bom dia, Otávio.
Depois do convite de 2022 para escutar com o ouvido o coração, o Papa propõe neste Dia das Comunicações Sociais de 2023 que falemos com o coração. É preciso usar o dom da comunicação como espaço de ligação e não como um muro.
Eu creio que esse que é o grande, é o centro, o núcleo da mensagem do Papa para este dia, que vai muito para além daquilo que é uma comunicação limitada limitada à técnica, ao saber dominar, para ir para uma noção de comunicação, podemos dizer, mais humana, não é? A comunicação como aquela realidade que nos distingue dos animais, portanto, que nos distingue de tudo aquilo que existe. O ser humano é aquele que não apenas transmite informações, porque isso também os animais transmitem informações, mas que tem a capacidade de colocar coisas em comum, de colocar a sua realidade interior em comum com a de outro ser humano. E é isso que faz a diferença, não é?
No que diz respeito à comunicação da Igreja, Sr. Dom Nuno, os últimos tempos em Portugal revelaram deficiências que é preciso melhorar. É um setor que exige preparação específica de quem tem cargos de responsabilidade?
Pois, vamos lá ver. Como é óbvio, os cargos de responsabilidade não podem ficar dependentes da capacidade ou não de alguém enfrentar uma conferência de imprensa. Agora, a questão coloca-se, como é óbvio, e é óbvio também que há, digamos, uma profissionalização que nós não podemos deixar de pedir e que nós não podemos deixar de. Para onde não podemos deixar de caminhar, isso, com
E
certeza.
evidenciou nos últimos tempos essa necessidade de uma maior profissionalização porque houve erros de comunicação.
Eu penso que sim, penso que houve erros de comunicação. Penso também que houve muitas vezes o ponto de partida da condenação da Igreja, não é? Ou seja, e aí não há profissionalização que valha. Quando as pessoas já estão digamos, com a sentença dada, em vez de escutar, em vez de estar, aquilo precisamente que o Papa diz na sua mensagem para este Dia das Comunicações Sociais, quando já há o preconceito, o prejuízo, como se diz noutras línguas latinas, pronto, não há nada a fazer. E, portanto, qualquer ato de comunicação correrá mal, não é? Agora, penso que isso não impede, sim, de percebermos e nos darmos conta de que nem sempre a Igreja sabe comunicar bem, ou melhor dizendo, nem sempre a Igreja sabe estar bem de acordo com aquelas leis que são as leis, digamos, da comunicação social, da comunicação de massas. Depois, bom, se a Igreja sabe comunicar bem ou não sabe comunicar bem, eu creio que não se pode simplesmente reduzir a uma prestação, digamos, numa conferência de imprensa,
Sim,
claro.
esse é um dos temas que, aliás, gostaríamos de falar. Foi na última Assembleia Plenária, fui eleito para presidir a Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, onde, aliás, já trabalho há alguns anos. E, neste caso especificamente, falando de comunicação da Igreja e não apenas destes momentos e destas polémicas, o que é que consegue identificar de prioritário neste setor para a Igreja Católica em Portugal?
Vamos lá ver. Em primeiro lugar, creio que o prioritário é sempre o humano, não é?
É o fator antropológico e não apenas tecnológico, não é?
Exatamente, exatamente. Ou seja, nós não podemos contentar-nos com uma comunicação, mesmo uma comunicação social, onde seja a tecnologia, onde seja aquilo que é já esse preconceito, aquilo que é já sabido a dominar, mas onde se possa ter um rosto humano, não é? Claro que nós sabemos que há sempre, sei lá, a comunicação na televisão tem sempre muito de cenário, tem sempre muito de aparência, não é? E portanto não é,
Há
sabemos que
linguagens
não.
específicas, não é?
São linguagens específicas, exatamente. Essas linguagens específicas, obviamente, que temos que respeitar, porque fazem parte do próprio média e, portanto, como diz McLuhan, o média é já a mensagem, ou pelo menos uma boa parte dela. Agora, a comunicação é muito mais que isso. E nós precisamos, mesmo aqui nos grandes meios de comunicação, precisamos de colocar muito mais de humanismo e muito mais de humanidade frente àquilo, por exemplo, que são os domínios das audiências, frente àquilo que é a competição selvagem que se assiste tantas vezes nos grandes meios de comunicação. E depois temos que olhar muito. E creio que esse é o mundo que nós ainda, que ainda está muito, digamos, selvagem, precisa de ser muito trabalhado, de facto, que é o mundo das redes sociais, que é o mundo desta comunicação, onde toda a gente diz tudo quanto lhe apetece, sem qualquer responsabilidade, onde todas as mentiras podem aparecer juntamente com todas as verdades e é tão difícil de as distinguir,
E aí
enfim.
a comunicação social da Igreja Católica pode também assumir um papel de mediação,
Eu não sei se é mediação,
no sentido de orientar as
mas é
pessoas
de
também.
proposta,
Sim.
mas é de proposta, eu acho que aí pode e deve ser, de proposta de caminhos alternativos. Portanto, esta tentativa, bom, pode ser mais ou menos ingênua, mas esta tentativa de propor a uma sociedade onde, ou a um meio, a um ambiente de comunicação perfeitamente selvagem e onde tudo é possível e o seu contrário também, propor caminhos de humanidade, isso sim, isso parece-me que é muito importante.
Sr. Nuno, os jornalistas não podem ser vistos como inimigos da Igreja, mas como em relação a outras áreas, é preciso que saibam do que falam para comunicar bem e com verdade. Falta também uma maior formação nesta área por parte dos profissionais da comunicação?
Falta conhecer a linguagem, falta conhecer. Quer dizer, eu creio que não há nenhum jornalista que hoje faça uma peça sobre economia sem saber de economia, não é? Mas, de facto, existem. A sensação que existe é que todos acham que podem fazer uma peça sobre a vida da Igreja ou sobre a vida da fé sem terem estudado minimamente, sem estarem por dentro da linguagem, porque tudo é igual a tudo. Dá a sensação, muitas vezes, isso sim, que a vida do crente, que a vida da fé é olhada como qualquer coisa de menor, no, na nossa vida contemporânea. Bom, isso creio que é claramente injusto, não é?
E sente que existe interesse na atividade das comunidades católicas para lá daqueles momentos de maior polémica? A vida da Igreja ainda é relevante do ponto de vista mediático?
Vamos já ver. A questão, creio que também se pode colocar desta forma. O que é relevante do ponto de vista mediático? Ou seja, porque creio que estamos a
Por
assistir
norma, a
a um...
polémica, não é?
Como?
Por norma, a polémica.
Ora bem, pois, mas não só a polémica, algumas polémicas, não é? Sei lá, basta abrirmos à hora dos telejornais, não é? É deprimente, é deprimente percebermos que os telejornais do horário nobre, pelo menos, têm todos o mesmo tema. Dois ou três temas à volta do qual andam ali durante uma hora, mas às vezes as mesmas imagens, as mesmas declarações, são de uma limitação constrangedora que coloca inclusivamente em causa, penso eu, a própria noção de liberdade de imprensa, não é? Quer dizer,
Há uma certa massificação, não é?
há uma massificação, mas quase que assumida e quase que interiorizada pelos próprios profissionais, de que são aqueles quatro assuntos que fazem a atualidade e todos os outros não interessam, não é?
Alinhamentos decalcados.
Eu penso que sim. Bem, essa é a explicação, digamos, mais inocente, não é? Mas, enfim, pelo menos isso, não é? Há de facto aqui assim uma falta de, até mesmo de coragem, até mesmo de coragem para dar novos passos, para dizer, bom, se aqueles disseram, se eles deram esta notícia, nós vamos dar aquela outra, ou vamos fazer um noticiário com mais notícias, ou vamos, enfim, creio que há aqui um seguidismo entre escolas de comunicação e entre meios de comunicação, um seguidismo que é confrangedor, enfim, que é.
Mas insistindo nessa ideia de ser relevante ou não, eu dou-lhe um exemplo da vida da Igreja Católica na Madeira, que é sempre notícia, que são, por exemplo, as corridas do Espírito Santo, a forma como elas se realizam, estas espécies, para quem não conhece, espécies de visitas pascais que decorrem entre a Páscoa e o Pentecostes. Ou seja, há manifestações da vida dos católicos, especificamente religiosas, que têm potencial mediático, não é assim queiram?
Sim, não, aliás, eu devo dizer que aqui, concretamente, em relação à ilha, à Diocese do Funchal, não me posso absolutamente queixar de falta de presença mediática. E aí, de facto, a Igreja está muito presente e está muito. O facto de haver meios de comunicação regionais leva a que haja um conjunto maior digamos, de sujeitos e de objetos noticiosos que no continente maior e que se dirijam a um público maior eventualmente passem
É preciso
despercebidos.
também regionalizar na comunicação social.
Se calhar também. Eu confesso que a minha vinda aqui para a Madeira me tornou num adepto da regionalização. É uma realidade cara, mas é uma realidade que creio que é o único caminho para, por exemplo, para fazer com que o interior deixe de ser de segunda classe, não é?
Isso, em termos mediáticos, isso também tem impacto no apoio que deve ser dado ou não à imprensa local, por exemplo, à imprensa regional.
Ora bem, a imprensa regional está muito no papel, não é? Pronto, nós sabemos que o papel, não digo que tenha os dias contados, mas não anda muito longe disso. Agora, creio que há uma atenção e uma atenção grande que se devia dar aos meios regionais. Isso aí, assim, disso não tenho dúvidas nenhumas, porque são a forma de estas diferentes realidades que são centrais também e que são importantes para a vida das pessoas, poderem aparecer também neste ambiente mediático, onde não aparecem, porque muito simplesmente há generalização, e a generalização significa sempre abstrair da própria realidade e criar uma realidade quase inexistente, e impor, fabricar uma realidade que é quase uma ficção, não é?
Vou fazer-lhe uma pergunta, aproveitando também a sua qualidade de vice-presidente da COMES e olhando para a forma como tem sido acompanhado o conflito da Ucrânia na União Europeia. A mensagem do Papa Francisco para este Dia Mundial das Comunicações Sociais alerta para a retórica belicista, especificamente, sobre esta questão da guerra, sendo que é uma temática que desafia a comunicação também, que há uma tentação do sensacionalismo.
Claro, não, vamos lá ver, e nós temos, creio que é um dado objetivo, que é a Ucrânia é o país invadido e a Rússia é o país invasor. Mas, de facto, aquilo que é, digamos, a notícia é sempre dada a partir da perspectiva da Ucrânia. Bom, e isso não pode deixar de ser. Mas creio que esta questão belicista, que aparece agora de uma forma muito clara em relação à guerra na Ucrânia, é uma linguagem que está presente constantemente na comunicação social, não é? É uma das técnicas, obviamente, para despertar interesse, é uma das técnicas para aguçar este apetite a escutar, a ver, a saber. Mas reduz a realidade a preto e branco, não é?
Sim.
A um contraste, reduz a realidade a uma luta entre pessoas. Bom, isso não é a realidade, não é? Graças a Deus, porque senão andávamos todos aqui no hospital mais do que aquilo que andamos, não é?
E pergunto-lhe especificamente como é que se sente o acompanhamento deste conflito junto dos bispos da União Europeia com quem tem a oportunidade de contactar.
Sim, os bispos acompanham obviamente e acompanham com muita preocupação todo este conflito. Tanto mais, bom, eu recordo a questão dos refugiados e, portanto,
Sim.
como a Igreja na Polónia, como a Igreja na Hungria, por exemplo, mas depois toda a Igreja na Europa esteve empenhada no acolhimento dos refugiados, mas depois também nesta última sessão foi sobretudo muito presente a preocupação de ninguém estar a fazer tentativas de paz, não é? E, portanto, esta uma preocupação muito grande, porque não se percebiam nem se percebem propriamente ainda hoje caminhos de paz, caminhos possíveis de paz, não é? E já lá vai um ano e tanto. E as pessoas continuam a matar-se umas às outras, e parece que há aqui qualquer coisa que não que impede a
Reina o
procura de caminhos de
pessimismo
paz.
relativamente a esse processo?
Como?
Reina também o pessimismo?
Pessimismo. Sim. Eu creio que podemos dizê-lo. O clima era essencialmente pessimista, e, portanto, não havia. Sabíamos e sabemos, e isso foi-nos comunicado, que de uma forma muito particular em relação à troca de prisioneiros, o Vaticano tem estado muito ativo, e, portanto, aí sim. Sabemos agora, enfim, já foi depois desta reunião, sabemos agora desta tentativa do próprio Papa de propor, os meios diplomáticos da Santa Sé, de propor caminhos de paz. Enfim, não sabemos propriamente que caminhos são esses, não sabemos. Temos alguma esperança, com certeza. É verdade que depois os caminhos de paz não são não se podem fazer, enfim, na praça pública, porque isso é a destruição dos próprios caminhos de paz. Mas obviamente que este anúncio do Papa não deixa de ser uma esperança. Quase parece que é o único que está a fazer esta tentativa de pacificar e de fazer parar as armas que já soam há demasiado tempo.
A mensagem do Papa convida ainda a falar com o coração no processo sinodal em curso na Igreja Católica. É um desafio para todas as comunidades ou sente já alguma desmobilização após a fase de consulta?
Não, vamos lá ver. A sinodalidade é qualquer coisa que não pode deixar de estar presente sempre na vida da Igreja, não é? Claro que em relação ao sínodo dos bispos, a este próximo sínodo dos bispos, eu diria, há alguma desmobilização neste momento, haverá uma mobilização quando depois houver propriamente a reunião do sínodo dos bispos, não tenho dúvidas disso. Agora, aquilo que me parece ser já uma realidade adquirida, pelo menos para a grande maioria, é esta dimensão sinodal, da vida da Igreja, que é a dimensão do próprio povo de Deus, não é? E que nos aparece sempre no Concílio Vaticano II, e, portanto, creio que este chamar a atenção para esta dimensão sinodal foi muito importante e é muito importante, e é qualquer coisa, é caminho iniciado e que não deixará de ser percorrido.
Nós vamos caminhando já para o fim desta entrevista. Eu quero fazer uma última pergunta que tem a ver com a celebração de hoje. É um dia em que as comunidades católicas são chamadas concretamente a apoiar projetos de comunicação nas dioceses, também a nível nacional. É necessário que exista uma maior proximidade e conhecimento do que vai sendo feito, e é bastante, por todo o país, para comunicar a realidade da Igreja.
É preciso comunicar. Eu creio que estamos ainda muito, mesmo na Igreja, digamos, na análise se passou, se não passou, se está presente, se não está presente. Creio que a mensagem do Papa nos convida a termos uma quase ingenuidade, ou melhor dizendo, uma simplicidade e uma humildade de quem percebe que tem qualquer coisa de importante a comunicar, ou melhor dizendo, que tem alguém de
Sim.
importante a comunicar e que, portanto, não pode deixar de o fazer e não pode deixar de estar assim aberto para tudo aquilo que para quem quiser escutar, não é? Podemos ser pregadores no deserto, mas não podemos deixar de pregar, não é?
Sr. Dom Nuno Brás, muito obrigado e muito bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Muito obrigado.
Nós voltamos para a semana com outro convidado.